que bom que você está aqui. Quero conversar com você um pouquinho sobre o milagre da vida eterna. Há uma história maravilhosa na Bíblia Sagrada e eu quero compartilhar com você essa história. Gosto muito dessa história. E quando a gente gosta de alguma coisa, a gente passa essa coisa também para as pessoas que a gente gosta e que a gente ama. E eu quero compartilhar com você, porque tenho amado pregar a você. Porque você tem sido o amor da minha vida também, assim como as pessoas que há muito tempo eu já conhecia, você agora faz parte da minha vida. Tenho orado por você e sei que você tem orado por mim. E quero compartilhar, nesse amor cristão, uma bela coisa que há na Bíblia que descobri. Convido você a abrir a palavra de nosso Deus. No Antigo Testamento, há uma história maravilhosa de amizade. No Antigo Testamento, amizade, a propósito, é o que nós desenvolvemos durante esses dias, não é mesmo? O que temos desenvolvido, uma amizade entre nós como irmãos em Cristo e com o Deus do céu também. É isso que a cruz do Calvário nos ensina, a amizade, o amor fraternal entre as pessoas, os braços de Cristo estendidos de maneira horizontal e a ligação com o Eterno, porque somos todos irmãos, somos a igreja de Deus, não é isso? Amém, glória a Deus. Livro sagrado, a palavra de nosso Deus. 1 Samuel, capítulo 20. Há uma história maravilhosa aqui, um milagre maravilhoso aqui. 1 Samuel, capítulo 20. Apenas três versículos quero ler com você. 1 Samuel, capítulo 20. Diz assim, o verso 41. Você está aí do lado do rádio, da televisão? Tome sua Bíblia. Na internet? Tome sua Bíblia. Vamos ler. É o mel a gente come aonde, meus amigos? No favo, favo de mel de Deus. 1 Samuel, capítulo 20, verso 41 a 43. Indo-se o rapaz, levantou-se Davi do lado sul, lançou sobre o seu rosto em terra, inclinando-se três vezes. Então beijaram-se um ao outro e choraram juntos, mas Davi chorou muito mais. Disse Jonatan a Davi, vai-te em paz, pois juramos amizade um ao outro, no nome do Senhor, dizendo, o Senhor seja testemunha entre mim e ti, entre minha descendência e tua descendência, perpetuamente. Então Davi se foi e Jonatas voltou à cidade. Há uma verdade para nós. E a verdade nesse texto é que um verdadeiro pacto só poderá ser firmado acima de dois princípios, ou em cima de dois princípios. Um pacto só pode ser afirmado na base de dois princípios. Davi e Jonatan fazem um pacto. Um pacto de amor e lealdade. Só existem pactos, gravem isso. Só existem pactos quando eles são afirmados em cima de dois princípios. Amor e lealdade. Não existem pactos sem amor e lealdade. Quando casamos, fizemos um pacto de casamento em cima do amor que Deus fez brotar como princípio na nossa vida. Mas em cima também da lealdade aos princípios matrimoniais, não é assim? A história de Davi e Jonatan é a história de amizade na Bíblia. A mais bela história de amizade da Bíblia está estampada nesta história. Deixe-me pintar um pouquinho essa história como um pano de fundo para o tema dessa noite. Quero falar um pouquinho sobre o milagre da vida eterna, da salvação em Cristo Jesus, do poder de Deus para nos levar ao reino dos céus. Depois de matar o gigante Golias, você conhece a história? Davi, um menino que fora a uma batalha com o povo de Israel. E ali se levantou um homem chamado gigante Golias. Ele tinha aproximadamente 3 metros de altura. Você pode imaginar um homem desse tamanho? Aproximadamente 3 metros de altura. Diz que carregava uma roupa que somente a sua jaqueta, o seu paletó, pesava 90 quilos. Diz que Golias carregava um dardo, uma lança em sua mão, que a ponta da lança, aquela parte pontiaguda que deveria atingir o seu adversário, só a ponta pesava 11 quilos. E foi nessa situação que Davi, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, foi enfrentar a batalha. Davi ganhou a batalha, você conhece? Juntou 5 pedras num rio, lá num vale. E lá naquele vale, ele juntou essas pedras e Deus operou um milagre. Depois de matar o gigante Golias, Davi foi levado para dentro do reino. O governante daqueles dias se chamava Saul. Saul era o homem que governava o reino do povo de Deus, o povo de Israel. Davi foi levado para viver naquele reino. E ali dentro daquele reino ele tocava harpa, ele era um músico, a Bíblia diz isso. Não foi por um acaso que ele escreveu os salmos. Os salmos são as músicas de Deus para o povo de Deus. Naqueles tempos as pessoas cantavam os salmos. Depois de matar o gigante Golias, Davi foi levado para dentro do palácio, para viver dentro do palácio como vida real. Vida de rei. Mas havia um rei chamado Saul. Todas as vezes que eles iam para uma batalha, insertava-se uma batalha. Davi também, como guerreiro, ia à batalha. O problema não estava em ir à batalha, o problema estava em voltar da batalha. Quando eles voltavam da batalha, surgia um problema. Por quê? Porque o rei vinha garboso, montado em sua montaria, e agora quando entrava na cidade, as pessoas ficavam na beira do caminho, e o rei ia passando e as pessoas cantavam: Saul matou os milhares. Só que quando Davi passava, eles cantavam mais forte ainda e diziam: Davi matou a 10 milhares. Davi, o súdito, era mais louvado do que o rei. E o demônio da inveja tomou conta do coração do rei. Davi fora levado para morar no palácio. E o rei tinha um filho chamado Jonatas. O jovem Davi começou agora, pelo poder de Deus, ter uma grande amizade com Jonatas, o filho do rei. Mas o demônio da inveja tomou conta do coração daquele rei. E quando o demônio da inveja toma conta do coração das pessoas, as pessoas se transformam. Sabe, a inveja é uma desgraça. Ela não mata só o invejoso, ela mata também as pessoas que estão ao redor do invejoso. Quando Saul entrava da batalha das cidades, então as mulheres cantavam: Saul matou os milhares, e em estribilho batiam palma e cantavam mais alto: Davi, 10 milhares. Davi era mais louvado que o rei, e o demônio tomou conta do coração do rei. Não foi por um acaso que um dia Davi estava tocando a música para acalmar o coração do rei na sua harpa, e a menos de 3 metros de distância o rei tomou uma lança e tentou cravar Davi na parede. Mas a revelação sagrada nos diz que o anjo do Senhor desviou a lança. Seta alguma vai acertar o Filho de Deus se o Filho de Deus estiver com o Espírito Santo na sua vida. Amém? O anjo do Senhor desviou o curso daquela lança. O rei agora estava indignado com aquele moço que tinha vindo morar no palácio. Mas a amizade começou a crescer e crescer. Davi era muito amigo de Jonatas, e um dia Jonatas chama Davi. Foi nessa ocasião que eu li para você o texto bíblico. Num canto, e diz assim: Davi, vai embora, meu pai quer matar você. Ele vai armar uma cilada e vai tirar a sua vida. A amizade dos dois era algo extraordinário. Você tem um grande amigo? Quero convidar você a pensar num grande amigo. Você que está me assistindo pela televisão, você que está me assistindo pela internet, você que está ouvindo pelo rádio. Você tem um grande amigo? Lembra de um grande amigo? Na infância a gente cultiva boas amizades, não é assim? A gente gosta de ter boas amizades. Eu tinha alguns amigos, tão amigos, que a gente não precisava nem conversar. Bastava olhar, um olhar no olho do outro, e o outro já sabia o que deveria acontecer. Lembra? Lembra do seu amigo de infância? Que saudade da nossa infância, né? Quando volto às ruas de onde morei, do bairro onde morei, começo a contemplar. Outro dia fui à casa do meu pai, e já era mais ou menos 30h. E quando eu estacionei o carro ali para entrar na casa do meu pai, eu vi passar um amigo, e a gente ficou até de madrugada conversando e matando saudade, porque já faziam mais ou menos 20 anos que não nos víamos. Não é assim? Quando a gente encontra os bons amigos. Lembra de um bom amigo? Davi e Jonatas eram esse tipo de amigo. E foi nessa situação que Davi e Jonatas se encontraram em um lugar, e Jonatas disse assim: vamos fazer um pacto. Você tem que ir embora, senão meu pai vai destruir você. E a gente precisa fazer um pacto de amor e lealdade. Como foi o pacto? Em que base foi esse pacto? Davi, você tem que ir embora, você não pode ficar aqui. E a história bíblica diz que eles fizeram então ali um acordo, e fizeram o seguinte pacto. O trato é o seguinte: Davi, se você morrer antes do que eu vou cuidar dos seus filhos. Jonatas, se porventura você morrer antes do que eu, então eu cuido da sua família. O que estavam dizendo? Quem morrer primeiro, o outro cuida da sua descendência. O outro cuida da sua descendência. Firmaram aquele pacto ali dizendo assim: o Senhor seja entre mim e ti, entre mim e descendência e tua descendência. O Senhor seja entre nós. Davi, nós vamos cuidar, um vai cuidar da família do outro. Um vai cuidar da família do outro, e aquele que falecer primeiro pode falecer na certeza de que o outro vai estar cuidando da família. Fizeram ali um pacto, só que Davi não poderia voltar para o reino. Davi foi embora, porque o pai de Jonatas estava endemoniado. Ele deixou o demônio tomar conta do seu coração. Os dias passaram e houve uma guerra. Uma guerra numa região chamada Monte Gilboa. E ali naquela região, diz o texto bíblico de 1 Samuel, que naquela batalha que estiveram ali no Monte Gilboa, Saul foi à batalha, ele foi à batalha, reuniu seu exército, seus filhos, e agora foram a uma batalha. Sempre que o povo de Deus ia a uma batalha, eles precisavam ter a confirmação de Deus, porque as batalhas do povo de Deus sempre eram batalhas espirituais, deveriam ser. Quando os filhos de Deus não batalham a batalha espiritual, eles têm problemas. O problema do filho de Deus, muitas vezes, é que ele quer batalhar a batalha da vida material. Quando nessa terra teremos uma batalha espiritual, temos uma luta espiritual. E eles saíram para aquela batalha. Na guerra de Deus, só vencemos se estivermos com Deus. Saul tinha abandonado a Deus, e ele foi para aquela batalha, e quando ele chegou naquela batalha, a história bíblica diz que naquela batalha ali onde ele estava, teve um problema. Qual o problema? Ele foi para uma batalha sem Deus. Quando vamos para a batalha sem Deus, nós somos derrotados. Nenhum ser humano vence a batalha nesse mundo sem Deus. Só Deus pode dar a batalha na vida do ser humano. Muitas guerras se levantam todos os dias diante de nós. Quando acordamos, parece que as batalhas se levantam. E nós só vencemos as batalhas se nós nos levantarmos com o poder de Deus em nossa vida. Ninguém vence sem o poder de Deus. A história diz que eles foram para essa batalha, montaram essa batalha. E agora ali naquela batalha, diz a história que Deus não estava. Saul tinha abandonado a Deus. Sabe o que ele fez? Ele foi a uma tal pitonisa de Endor. O que era a pitonisa de Endor? Era uma necromante, uma mulher que dizia consultar os mortos. Mas nós aprendemos, os mortos não podemos consultar porque eles não sabem coisa. Eles estão dormindo e aguardam a volta de Jesus. Saul sabia disso. Ele conhecia o livro de Deuteronômios, ele conhecia ali os 5 primeiros livros que tinham já sido escritos, ele conhecia a palavra de Deus. E ele sabia que não deveria fazer isso, mas ele fez. O que ele fez? Ele definitivamente decidiu ir para a batalha sem Deus. E numa noite colocou uma roupa, uma capa e foi a um lugar onde tinha uma mulher que fazia mágica chamada Pitonisa de Endor. E naquele lugar, ele perguntou, como é que vai ser a batalha? Eu preciso saber. O profeta Samuel, que era o profeta de Deus, tinha falecido, já tinha morrido. E ele estava sem profetas. E ele foi aquela batalha pelo orgulho do seu coração. Quando nos levantamos para guerrear as nossas guerras com orgulho do nosso coração, somos derrotados. Não esqueça disso. Quando nos levantamos para guerrear as nossas guerras com orgulho do nosso coração, somos derrotados. E Saul foi. E muitas vezes a gente sai para as batalhas de nossa vida sem Deus. E quando nós saímos sem Deus para a batalha de nossa vida, sabe o que acontece? A gente é iludido pelas coisas do mundo de pecado. Você não pode sair para a batalha da sua vida espiritual sem Deus. Quando você acorda, você precisa acordar com Deus. Porque senão Satanás vai causar muito estrago na sua vida. E sua vida no final do dia poderá estar destruída ou seca. Quem nos protege nas batalhas da vida é Deus. Foram para a batalha. Naquele dia eles tinham esquecido de Deus e ele foi consultar algo que Deus não autoriza. Deus não autoriza mexermos com essas coisas relacionadas ao espiritualismo. E lá na pitonisa de Endor, ele disse, eu quero falar com Samuel. E ela disse, é o rei que está aqui. Ela ficou meio desconcertada. E ela disse, então, diz o texto bíblico, que ela chamou do mundo das trevas um espírito, e esse espírito veio como se fosse Samuel, mas não era Samuel. Era o espírito do demônio. E o demônio disse para o rei ali, eu vou matar você. Foi naquela batalha, então, agora no outro dia, que o rei ficou todo desconcertado. A pitonisa não sabia o que fazer, se servia comida. O rei teve ali uma espécie de um desmaio. O rei teve ali uma infinidade de problemas na sua vida, naquele momento quando Satanás se levantou como se fosse Samuel. E agora começou a dizer, por que é que você incomoda? Eu vou matar você. Sabe qual é o sonho de Satanás? Destruir os filhos de Deus. Sabe qual é o sonho de Deus? Dar vida eterna aos seus filhos. Foi por isso que ele veio e morreu na cruz pelos seus filhos. Este é o sonho de Deus, salvar você. Porque não há nada mais importante nessa terra do que você. Você vale tanto que o Deus do céu desceu e encarnou-se só por você. Por você. Eu quero dizer a você que entrou nessa igreja, você que está ligado na TV Novo Tempo, você que está ligado na internet, eu quero dizer que Deus está interessado em você. Você é a pessoa pela qual Cristo derramou o seu sangue na cruz. A história diz que ele saiu daquele lugar e foi para a batalha. E na guerra, no Monte Gilboa, no outro dia, quando ele se levantou para batalhar sem Deus, ele foi destruído. Sabe quando somos derrotados na vida? Quando saímos para batalhar sem Deus. Qual é o anseio de todos os povos? Qual é o anseio? Para algumas pessoas, o anseio é o nirvana, um lugar onde tem perfeita felicidade. Esse é o anseio, felicidade. Para outras pessoas, é um lugar onde tem sete céus, lugar de prazeres. Para outras pessoas, é um lugar onde elas possam encontrar um prazer, mas precisam sofrer nessa terra. Qual é o anseio de todos os povos? Qual é o anseio? O anseio de todos os povos é encontrar a felicidade. Não foi por um acaso que o homem foi à lua um dia. Num ano especial, no ano do meu nascimento, 1969. E quando esse homem, Yuri, tocou lá na lua e depois voltou, sabe o que ele disse? Eu não vi Deus. Deus não existe. Quando ele foi lá, ele disse, eu não vi Deus. Pensava que iria ver Deus lá. Deus está num lugar especial. Deus habita com os contritos de coração. Você quer ver Deus? Olhe para as bênçãos que Deus tem dado a você. Moisés um dia disse, deixe-me ver-te, Senhor, e Deus passou a bondade. Quanta bondade Deus tem operado na vida de cada um de nós. Quanta bondade Deus tem operado na sua vida. Você quer ver Deus? Olhe para a sua vida. Veja que você está acordado nesse momento. Você está me ouvindo, você está assistindo. Veja o poder de Deus, a vida de Deus na sua vida. Eu não vi Deus. Saul estava ali naquela batalha e agora fora uma batalha sem Deus. E no meio da sua guerra, agora fora destruído com seu exército. E como se não bastasse, seus próprios filhos foram destruídos também. Seus próprios filhos foram destruídos naquela batalha. Por quê? Porque Saul foi batalhar a sua guerra sem Deus. Quando os homens deixam de batalhar a batalha sem Deus, sabe o que acontece? Os homens são derrotados, são frustrados, são destruídos. Porque o que Satanás quer é destruir a vida dos homens. Saul foi destruído. O exército foi derrotado. Seus filhos, inclusive Jonatan, morreu naquela batalha. Lá no palácio, agora a notícia de que o exército do rei tinha perdido a batalha, correu. A notícia ruim corre rápido, não é assim? E a notícia chegou no palácio. E lá no palácio, o governo ficou agora desprotegido. O governante tinha perdido a batalha. Dentro do palácio havia um bebê. O nome dele era Mefibosete. Era um menino que estava sendo criado naquele palácio. Ele deveria ser um rei no futuro. Porque era o neto de Saul, filho de Jonatan. Ele deveria viver vida de rei no palácio. Ele fora criado para viver vida de rei no palácio. E agora ali, aquele menino, diz a história bíblica, que estava sendo criado possivelmente por uma ama seca, por alguém que cuidava das crianças no palácio. Quem sabe a notícia chegou no palácio de que o rei tinha perdido a batalha e agora o palácio que era inexpugnável, estava expugnável, estava aberto, as portas escancaradas porque o exército tinha sido derrotado e aquela ama seca pegou aquele bebê no colo e a história diz que ela fugiu com o bebê. Fugiu para uma cidade chamada Lodebar. Só que na fuga ela derrubou o menino. O menino deve ter tido alguma fratura. O menino deve ter tido um acidente muito grande. E a história diz que o menino cresceu em Lodebar, mas aleijado de uma das pernas. Aleijado de uma das pernas. O menino que deveria ser o rei vivia agora em Lodebar como mendigo. O menino que deveria ser agora o governante, o menino que tinha tudo para ser o governante de Israel, vivia em Lodebar, com uma perna arrastando e quem sabe pedindo esmola, quem sabe passando necessidades. Mas eu posso imaginar o coração e a mente daquele menino, que ouvia a história daquela lama seca que havia criado aquele menino naquele lugar. E quem sabe aquela mulher dizia assim: olha, Mefibosete, se o seu avô não tivesse perdido a batalha, hoje você seria um rei. Você deveria ser rei, mas você vive vida de mendigo. Você deveria ser um governante, mas você vive vida de oprimido. Você deveria viver uma vida num palácio, num lindo palácio, mas você vive na miséria. É isso que o pecado faz com os filhos de Deus. Um dia Deus nos criou para viver nesse mundo uma vida eterna, mas o pecado veio e trouxe a dificuldade. E nós que deveríamos viver vida de rei, viver vida de palácio, viver vida eterna com Deus, uma vida deliciosa e maravilhosa, o pecado trouxe um problema e nos faz viver vida de mendigos, miseráveis, espirituais. Nos faz viver vida de tristeza. Deveríamos viver uma vida no palácio de Deus. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele os criou para ter multiplicidade de filhos, e os filhos deveriam crescer e crescer, e muitos filhos, e deveriam viver num palácio que Deus criou chamado Planeta Terra. Palácio criado por Deus. Palácio criado por Deus foi o planeta Terra, onde os filhos de Deus deveriam viver vida de rei e reinar o universo com Deus. Mas o pecado sempre traz a tragédia na vida dos filhos de Deus. Foi assim com Mefibosete. Deveria viver vida de rei, mas estava vivendo vida miserável. 15 anos se passaram desde que a guerra havia acontecido. Sobre o trono do povo de Israel, sobe o melhor de todos os reis, segundo a Bíblia. Não houve no reino de Israel um rei melhor do que Davi. Davi sobe ao trono. 15 anos tinham se passado daquelas guerras. 15 anos já tinham passado-se daqueles momentos difíceis. E Davi sobe ao trono, foi o melhor rei de todos da história de Israel. E quando Davi sobe ao trono, sabe o que acontece? A Bíblia diz que Davi sobe ao trono e faz uma pergunta: tem alguém da casa de Saul para que eu use de misericórdia para com ele? O empregado ouviu essa história. Quando Davi perguntou: tem alguém da casa de Saul para que eu use de misericórdia com ele? O empregado ouviu aquilo e disse: tem, sim, tem. Na casa de um homem chamado Maquir, lá longe, em Lodebar, existe um menino, filho de Jonatan. E o coração de Davi agora começou a alegrar-se. Filho de Jonatan, quem era o melhor amigo de Davi? Jonatan. E agora a mente de Davi vem o pacto que ele tinha feito, de amor e lealdade. Havia feito um pacto. E a Bíblia diz que Davi disse: então vamos buscar esse moço. Eu posso imaginar o rei agora, Davi, no trono, o melhor de todos os reis que Israel teve. E agora diz a história que Davi manda buscar. Você pode imaginar como é que foi a situação? O rei deve ter enfeitado a carruagem. Se fosse em nossos dias, quem sabe iria usar o melhor de todos os carros, um carro blindado. Quem sabe um daqueles carros comprido, chamado limusine. E o rei agora manda os soldados se arrumar. E o rei coordena tudo e diz: busquem a Mefibosete. O problema, sabe qual foi? É que a notícia chegou até Mefibosete. E a lama seca certamente tinha passado para Mefibosete a ideia de que seu avô era o grande inimigo de Davi. Seu avô odiava Davi. Talvez essa lama seca não soubesse do pacto. E aquele menino ali, na tristeza da miséria, lá naquelas praças de Lodebar, aquele menino agora começa a pensar, quem sabe na sua cabeça: eu vou ter que ir ao palácio? Meu avô tentou matar esse rei muitas vezes, quando ele tocava música. E quando eu chegar no palácio, quem sabe esse rei vai me escandalizar diante de todos. Quem sabe esse rei vai dizer: olha, você é um miserável. Eu não pude me vingar do seu avô, mas agora você é descendente do seu avô, eu vou destruir você. O que passou na cabeça daquele moço? O que será que aconteceu enquanto ele pensava e sabia que o rei mandara buscá-lo? Talvez quando aquele carro, aquela carruagem, chegou diante da praça de Lodebar, lá estava um moço aleijado de uma das pernas. E talvez aquele moço tenha dito assim aos motoristas ali, aos homens, dito assim: espere um pouco, deixa eu trocar de roupa. Deixa eu fazer a minha barba. Poxa, eu vou perto do rei, como é que a gente vai perto do rei? Dá um tempinho. E os homens disseram assim: não, você vai do jeito que você está. E aquilo deve ter apertado o coração dele. Você vai do jeito que você está? E aquele carro bonito, e naquele carro entra um homem que começa a viajar, e na viagem ele olha para o carro, percebe toda aquela beleza, e você pode imaginar? E ele no seu coração vai caminhando, a viagem vai se aproximando, e de longe ele começa a olhar o reino, e ele começa, ao contemplar aquele reino, no seu coração começa a pensar assim: eu deveria ser esse rei. Foi um problema que me afastou desse reino, eu deveria ser o rei. E o que o rei vai fazer comigo? A história diz que o carro chegou, e agora desce de dentro de um carro um homem aleijado, arrastando uma de suas pernas. E quando, diz o texto bíblico, aquele moço desce do carro, sai dali, o rei está de braços abertos. E quando o rei olha no rosto daquele moço, ele vê o desenho no rosto do seu melhor amigo. Ele percebe que é o filho de Jonatan. E a Bíblia diz que quando Davi olha para aquele moço, ele começa a chorar desesperadamente, porque ele começa no seu coração lembrar de um pacto que ele tinha feito. Davi abraça aquele moço, a Bíblia diz, e agora, chorando copiosamente, porque ali estava o seu filho, o filho do seu melhor amigo, e ele tinha feito um pacto há 15 anos atrás com o seu pai. Um pacto de amor e lealdade. Quando Davi contempla o rosto daquele moço, ele contempla o rosto do seu melhor amigo, o rosto da pessoa mais importante que passou pela sua própria vida. E Davi começa agora, diz a Bíblia, a chorar desesperadamente. Sabe, eu quero dizer a você que um dia, quando Deus criou essa terra, Ele fez um pacto, e Ele está contemplando o rosto dos seus melhores amigos. Ele fez um pacto, Ele formou o homem à sua imagem e semelhança, e disse: se o homem tiver um problema, há um pacto de amor e lealdade, eu vou morrer por esse homem, eu vou salvar esse homem e essa mulher. A história de Jonatan e Davi expressa muito bem o pacto de amor e lealdade que Deus fez por seus filhos. Só existe pacto quando houver amor e lealdade. Davi traz aquele homem para dentro do palácio. E a Bíblia diz que Davi coloca ele depois do rei como sendo a principal de todas as pessoas. A Bíblia diz que comia na casa do rei, na mesa, a mesa com o rei. Começou agora a deixar de viver aquela vida e começou a viver uma vida de rei, porque ele fora criado para ser rei. Eu quero dizer a você que você não foi criado para viver na miséria do pecado desse mundo. Deus criou você para viver no reino dos céus, para viver no novo céu e na nova terra. Sabe, Deus foi preparar lá onde está o trono de Deus, segundo Apocalipse capítulo 4, verso 2. Deus tem a árvore da vida, onde você vai poder viver a vida de rei, a vida do palácio de rei. Deus quer estabelecer você no novo céu e na nova terra. Sabe, lá estão as moradas dos santos. Deus fez um pacto para você. Deus está preparando uma cidade maravilhosa para você, porque você não foi criado para viver nas praças do pecado de Lodebar desse mundo. Deus criou, e Jesus Cristo deu-nos uma promessa: quando eu for e vos preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Sabe qual é o sonho do Rei do Universo? O sonho do Rei do Universo é cumprir com o seu pacto. O sonho do Rei do Universo é levar você novamente para o reino. Ele quer você no reino. Ele precisa de você no reino. O reino de Deus não terá graça se você não fizer parte desse reino. Deus quer você no reino, Ele anseia que você esteja no reino, e é por isso que a Bíblia diz em São Mateus capítulo 25, verso 34: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O reino está sendo preparado para você. Deus está mandando uma carruagem para buscar você. Anjos estão buscando as pessoas para o lado de Jesus.
São os ministros de Jesus Cristo que estão buscando. Deus está nas praças do mundo de pecado buscando seus filhos. Deus tem mandado seus anjos com as suas legiões para vir buscar os filhos que estão sofrendo o problema de pecado nesse mundo. Você não foi criado para viver na miséria do pecado. Você foi criado para viver no palácio de Deus. Foi Deus quem fez um pacto de amor e lealdade. Um dia o Senhor dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai. O apóstolo, profeta, de Apocalipse capítulo 21, verso 2, diz assim: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como a noiva adornada para o seu esposo. Deus está preparando uma cidade maravilhosa. Estaremos com o Senhor durante um milênio no céu. E depois o Senhor descerá com a capital desse mundo para essa terra. E quando o Senhor descer com essa cidade, Ele trará os seus filhos que foram salvos e que foram ressurretos e que estavam no céu com Ele durante 1000 anos para viver nessa terra. Deus está preparando um palácio para os filhos dEle. Você não é mendigo. Você está passando um problema na sua vida. Eu quero dizer a você que o Rei do Universo está interessado em você. Ele está preparando um lugar para você. Ele está preparando. Nós, porém, segundo a sua promessa, diz São Pedro, segundo Pedro 3, verso 13, nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Quanta justiça Deus quer dar para nós. Quanta injustiça temos tido nesse mundo. Sabe por que você sofre? Sabe por que eu sofro? Sabe por que o mundo sofre? Por causa de uma injustiça chamada pecado. Mas aquele que é justo, Ele foi e derramou a sua vida na cruz para dizer que você foi criado para ser filho de rei. Você não é filho de qualquer coisa. Você é filho de rei. Você não foi criado por um acaso. Você foi criado para viver vida de rei. E Deus vai te dar essa vida de rei no novo céu e na nova terra. Apocalipse 21, verso 1, diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Quando Deus criou esse primeiro céu e essa primeira terra do qual habitamos hoje, Ele tinha criado para vivermos vida de rei, mas o pecado se interpôs entre nós e Deus e trouxe uma infinidade de problemas para a nossa vida. Mas o Cristo se levantou na cruz do Calvário para dizer que Ele tem um pacto de amor e lealdade, e assim como Davi cumpriu o pacto com Mefibosete, o Cristo cumprirá o pacto com você. O Cristo cumprirá o pacto com você. Vi novo céu e nova terra. Um dia o Senhor virá nas nuvens do céu para nos dar o novo céu e a nova terra. Por quê? Porque você não foi criado por um acaso. Há um pacto estabelecido desde a eternidade. Pacto só se cumpre na base de dois princípios. Amor é o que Deus tem por você. Se alguém não tem te dado amor, se alguém não tem te valorizado com amor, eu quero dizer que o Rei do Universo, Ele tem amor. E Ele fez um pacto de amor por você. Mas Ele fez um pacto de lealdade. Tudo poderá falhar nesse mundo. Mas é a lealdade do Deus eterno jamais falhará. Ele já selou esse pacto com o seu próprio sangue. Os dois primeiros capítulos da Bíblia falam sobre a criação do mundo. E diz que essa terra fora criada perfeita das mãos de Deus. Mas o pecado trouxe a imperfeição. Agora os dois últimos capítulos da Bíblia diz que haverá uma nova terra e Deus vai refazer. Um lugar real, que embora renovado, parecerá familiar a cada um de nós. Um lugar real, um lugar real. Deus fará para nós vivermos realmente, e não como alguns pregam por aí. Será um lugar real. Alguns não querem ir ao reino dos céus porque pensam que vai ser fumacinha, vai ser alguma coisa espiritualista. Não, quando Jesus foi ao céu, Ele disse a Tomé: toque nas minhas feridas, eu estou em carne e osso. E os anjos, em Atos, dizem assim, que Jesus foi e Ele saiu em carne e osso e foi ao céu. E Ele disse: da mesma forma virá. Deus criou seres humanos de maneira inteligente. Deus vai fazer um lugar real. Deus está fazendo, preparando um lugar real para você e para mim. Sabe, Jesus estará conosco. São João 14 diz que Jesus estará conosco. Ninguém mais ficará doente. Que coisa maravilhosa. Não haverá mais doença. A doença que tem trazido tantas dificuldades, não haverá doença. E gosto muito de um texto bíblico de Naum, capítulo 1, verso 9. Naum, capítulo 1, verso 9, tem uma profecia maravilhosa. E diz assim: e o mal não se levantará a segunda vez. O mal não se levantará mais, porque o mal foi derrotado pelo sangue de Jesus. Você é filho de rei. Deus criou você para viver vida de rei. O mal não se levantará a segunda vez. Não haverá mais morte nem dor. É o que nos diz Apocalipse 21. O grande desafio do mundo hoje, que é a morte, não haverá mais. Sabe, teremos a árvore da vida onde comeremos do fruto. E a Bíblia diz que ela corre por baixo dela um rio. E diz que o trono de Deus está ali próximo e nós comeremos do fruto da árvore da vida para a saúde das nações, ou seja, para a renovação com Deus. Adoraremos Deus face a face. É esse novo céu e nova terra que a Bíblia promete para você. Face a face a comunhão. Os animais, diz o profeta Isaías, serão mansos. Serão mansos. Meu menino tem uma coleção de bichinhos. E ele diz assim, quando às vezes vamos tomar banho, ele diz assim: papai, vamos dar banho nos bichinhos. Mateus, você vai poder brincar com os bichinhos, com o leão. Hoje você pode brincar com os cachorrinhos, com o coelhinho. Mas no novo céu e na nova terra, você vai poder brincar com o leão. E o papai quer com você brincar. Não é assim? Você não quer? Novo céu e nova terra. Serão mansos, haverá alegria e paz, a Bíblia diz. E os seus servos servirão e contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Apocalipse 21, verso 3: eis que o tabernáculo de Deus estará conosco, pois com ele habitará, e eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles. No passado, o homem pensou que a terra era o centro do universo. Geocentrismo, e descobriu que não era. Mas no passado o homem também pensou que o sol era o centro do universo, heliocentrismo, e descobriu que não era também. Mas eu quero dizer a você que a terra se tornará o centro do universo, autorizado pela palavra de Deus. Sabe por quê? Porque o centro do universo é onde está o trono de Deus. E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, é no terceiro céu, mas Deus transferirá o seu trono para essa terra. Deus transferirá o seu trono para essa terra e você vai ver Deus face a face, aquele Deus que hoje tem te dado vida, aquele Deus que hoje tem dito: meu filho, eu fiz um pacto de amor e lealdade, compensa você viver do meu lado, eu fiz um pacto por você. Sabe, a Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 12: eis que cedo venho, e está comigo a minha recompensa para retribuir a cada um segundo as suas obras. Cedo o Senhor virá. E quando o Senhor vier nas nuvens do céu, com poder e muita glória, Ele virá para buscar os seus filhos, que fizeram um pacto com o Senhor Deus, e Ele preparou um novo céu e a nova terra, e você vai habitar com Deus. Cedo o Senhor virá. Mefibosete viveu vida de rei, porque um palácio estava preparado para ele, havia um pacto. Aquele homem só voltou para o palácio porque houve um pacto de amor e lealdade. No meu primeiro ano de ministério como pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a sua igreja, a igreja de Deus sobre a face da terra, eu desenvolvi uma amizade muito grande com um amigo, pastor Wilson Geisler. Sempre tem sido um grande amigo. Nós morávamos perto, a menos de 100 quilômetros de distância entre uma igreja e outra, e nos dias de folga curtíamos a nossa folga juntos. Ele era casado e eu, um pastor solteirão. A gente começou a desenvolver essa amizade, e a amizade começou a crescer. Sabe quando há amor e lealdade, a amizade cresce? Não é assim? E ele foi transferido para uma outra cidade, um pouco mais distante, eu fiquei longe, mas a amizade nos ligava, e o amor cristão nos ligou sempre. Um dia aquele pastor ficou doente. E a esposa dele disse: Celso, ela me chama de Celso, vem para cá correndo que o Wilson está muito mal. E quando os amigos estão mal, a gente corre atrás para ajudar. E quando estão bem, a gente corre junto para se alegrar, não é assim? E eu saí correndo para Joinville. Ele era o pastor. Já fazia mais de 40 dias que os médicos estavam tentando descobrir o que acontecia na vida daquele moço. Ele tinha apenas uns 23 anos, 24 anos. E ele tinha um menino pequeno, o Eric, um bebê, de poucos meses. E o Wilson estava desesperado com aquela sua doença. E o médico dizia: olha, não sabemos mais o que fazer, a febre não abaixa, já fazem 40 dias, ele já está 30 dias no hospital. Não sei o que acontece com esse homem. A febre não abaixa e não existe nada, não detectamos nada. E ele me chamou no quarto do hospital naquele dia, ele disse assim: Céus, quero fazer um pacto com você. Talvez eu não saia mais desse hospital. E eu quero fazer um pacto com você. Cuida do Eric para mim se eu morrer. Cuida do Eric para mim. Se eu não sair desse hospital, eu vou descansar na certeza de que você vai cuidar do Eric para mim. Ajude a Rose a cuidar do Eric. E ali oramos e choramos juntos. O Eric hoje é um moço. O seu pai é o grande amigo dele. Deus curou. Mas eu sei que aquele pacto foi feito em cima do amor e da lealdade. Deus já fez um pacto para salvar você. Cristo já fez um pacto para salvar você. Lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou, Deus disse: eu vou morrer. Cristo disse: eu vou morrer. O Deus Cristo disse isso. Eu vou morrer na cruz, eu vou sofrer os açoites, porque essa pessoa é muito importante para mim. Eu vou morrer, porque eu faria qualquer coisa para levar essa pessoa para viver para sempre comigo. É isso que Deus quer. Essa é a mensagem de Deus para a sua vida nesta noite. E é por isso que vocês estão aqui para serem batizados. E nas igrejas também. Eu sei que as igrejas estão abertas e hoje teremos batismo. Porque Deus fez um pacto de amor e lealdade. Eu vou chamar a Monique para cantar uma música muito especial. E eu quero dizer a você que Deus fez esse pacto, sabe? Deus fez esse pacto e Ele será fiel a esse pacto. E esse pacto só vai ter um espaço, só vai ter um lugar na sua vida se você disser: Senhor, eu aceito. Eu aceito. Quanto custa esse pacto? Custa o trabalho de você abrir o coração a Jesus, porque Ele já fez um pacto por você e por mim. Decida nessa noite, neste momento, decida agora dizer a Deus: eu aceito esse pacto, é esse pacto que eu precisava para a minha vida. Senhor, eu estendo as minhas mãos, eu aceito, toma a minha vida nas tuas mãos, eu quero esse pacto para a minha vida. É por isso que você está aqui para ser batizado aí nessa igreja. E se você está me ouvindo pelo rádio, pela televisão, assistindo, pela internet, você precisa selar esse pacto com Deus através do batismo. Talvez hoje você não consiga, mas nos próximos dias, dessas águas batismais, porque esse pacto é selado nas águas batismais. Cristo quer selar esse pacto e um dia Ele virá nas nuvens do céu para buscar com seus anjos os filhos que Ele quer que vivam vida de rei num palácio real eterno, um novo céu e a nova terra.
Sei que existe ainda um lugar ao sol, um lugar aconchegante de um bem-estar apaixonante.
Há um lugar ainda para você. O céu não será completo sem você.
Sei que existem diversas pedras no caminho e muralhas impedindo a passagem para que eu possa lá chegar e consiga perfeito e salutar lugar. No coração do Pai há tanto espaço e cabe tanta gente em seu abraço, não poderia haver lugar melhor pra se estar. O coração do Pai é um abrigo, escudo protetor contra o perigo, e nele cabe até aquele que o rejeitou. Coração do Pai aquece quem não achou calor na vida.
No coração do Pai está o seu nome, e Ele quer o seu nome no reino dos céus. No coração do Pai está escrito o seu nome, porque você foi criado pelo rei para ser filho de rei e viver como rei.
No coração do Pai há tanto espaço, e cabe tanta gente em seu abraço, não poderia haver lugar melhor para si estar. O coração do Pai é um abrigo, escudo protetor contra o perigo, nele cabe até aquele que o rejeitou. No coração do Pai existe meu nome escrito, esculpido. O coração do Pai aquece quem não achou vida. O coração do Pai aquece quem não achou calor na vida.
Deixa eu orar por você. Obrigado, nosso Deus, porque tu fizeste um pacto de amor e lealdade para nos salvar. E nesta hora nós entregamos nossa vida nas tuas mãos. Sele esse pacto, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Aí na sua igreja você vai ter um batismo agora. Aqui em nossa igreja também temos um batismo maravilhoso. Nesse momento está o tanque batismal, o pastor Kleber e o pastor Enio. O pastor Kleber está com Marcos em seus braços, o pastor Enio, a Daiane, lá em Paranaguá. Eles estão ligados também via satélite, e lá está o pastor Gildo no tanque batismal também, com o Samuel e com a Franciele nesse momento, e o pastor Gildo vai fazer o batismo agora via satélite também. E aqui o pastor Enio. Obrigado, Senhor Deus, pelo poder do teu evangelho que transforma as vidas. E segundo o mandado de Jesus Cristo, o pastor Gildo, o pastor Enio e o pastor Kleber, como ministros do Santo Evangelho, batizam esses teus filhos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor.